Vocês da Imprensa.
Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá o que repercute na nossa bancada. E nesta semana só deu Superliga. Aliás, deu e desdeu rapidinho, né? Foram 48 horas muito intensas que os nossos convidados de hoje acompanharam de pertinho. Marcelo Correge, direto de Londres, prazer ter você de novo com a gente no Vocês da Imprensa, Xará.
Prazer, Xará. Quase que uma extensão mesmo do Redação, né? Que essa semana foi bem agitado com esse assunto.
Exatamente. E o Fernando Calais também está com a gente, participando mais uma vez do Vocês da Imprensa. Calais, obrigado, hein, pela sua participação.
Nada que isso, cara. É sempre um prazer falar com vocês.
Eu quero saber de vocês o impacto como jornalistas que trabalham no exterior, né, que estiveram bem pertinho dessa notícia. Marcelo Correge está na Inglaterra, sede de 6 dos 12 fundadores da Superliga. E dos 6 primeiros a tirar o time de campo também, né, Xará? Então eu queria saber de você como é que foram esses dois momentos. O susto que você levou no momento do anúncio, porque todo mundo foi pego de surpresa, e como é que começou a mudar essa cobertura de uma hora para outra com os clubes ingleses anunciando que não iam fazer mais parte do projeto?
Olha, Barreto, foi algo assim muito, muito curioso mesmo como essa notícia surgiu, o peso que ela teve, e eu acho que até o susto que ela causou provocou uma reação proporcional, com a potência proporcional. Ela surgiu, de repente, com muita força, provocou uma reação muito forte de um personagem importante nessa história para mobilizar a opinião pública, e eu vou falar quem já, acho que vocês já imaginam. E aí depois ela surge, ela deixa de existir, né, o fim da Superliga, com uma força proporcional, depois de um protesto dos torcedores do Chelsea, que a gente cobriu, eu, Renata Raiborne e o Rogério Romero, repórter cinematográfico do Sport TV, a gente viu ali as pessoas, e é até curioso, porque o Florentino Pérez, e o Calá vai falar disso já, meio que deixou entender, ah, são 40 pessoas aí que estão envolvidas nesse protesto. Não, Florentino, não são 40 pessoas que estão nesse protesto, não são marionetes nas mãos de ninguém, são pessoas que vivem o dia a dia do clube, que se não moram ali em volta, são ali da região do sul de Londres, perto de Chelsea, e que estavam sofrendo muito com a perspectiva de ver os seus times jogando essa competição e sofrendo as consequências de jogar essa competição. Então, os clubes ingleses receberam um impacto frontal das suas torcidas, os 6 clubes. Alguns tiveram uma reação mais forte por parte das torcidas. E aí eu vou voltar à data do anúncio, porque logo após o anúncio, ou nem o anúncio oficial, as primeiras informações de que haveria esse anúncio no fim do domingo, o Gary Neville estava no ar, numa transmissão da Premier League, no jogo do Manchester United, e ele fez um comentário muito poderoso, com palavras muito fortes, usando o termo disgusted, né? Estava enojado com o que estava acontecendo, e aquilo ali reverberou. E os torcedores sentiram a dor dele, é essa dor que eu devo estar sentindo também, devem ter imaginado os torcedores, e foram reagindo a isso. E aí é castelo de cartas. Na segunda-feira, no Arsenal, já havia um movimento muito forte. No Liverpool, houve um movimento, apesar de o Liverpool estar jogando em Leeds naquele dia, e o time foi recebido com xingamentos pela torcida do Leeds United, que era um grande clube inglês, está de volta à primeira divisão, mas estaria fora dessa festa aí europeia. Não teria mais chance de viver isso. E na terça-feira, Chelsea, com aquela manifestação de mais de 1.500 torcedores, né? E na terça-feira, acho que acabou, enfim, levando ao estopim político, né? Boris Johnson se envolvendo, depois uma reação dos clubes com medo disso, naturalmente também pressionados pela FIFA. E aí já na quarta-feira, a reação pós, né? Porque os torcedores não ficaram satisfeitos apenas com a saída dos seus times da Superliga. Eles entenderam que esse modelo de proprietários dos clubes, que não tem ligação nenhuma com os clubes, não funciona mais para eles. E agora está uma onda de protesto muito forte contra os donos desses clubes. Hoje, no dia que a gente está gravando, a família Glazer viu um protesto forte lá dentro do CT do Manchester United. Foi invadido com torcedores pedindo a saída da família Glazer do controle do clube. Eles são donos do Manchester United desde 2003. Então, esse é o cenário.
Nós vamos avançar um pouco nisso também, até porque me parece que essa onda de protestos aí contra os donos de clubes estava prontinha para acontecer. Talvez exatamente, a Superliga tenha sido só o estupim, né? Calais, você viveu essa experiência de outra forma porque você trabalha num jornal espanhol, no AS, né? O Correge é o nosso correspondente em Londres. O Calais participa do Redação, mas a ocupação principal dele é com o jornal, que estava fechado, né? O que a gente chama de fechado no nosso jargão? Ah, pronto, já tinha entrado na gráfica, né? E aí, meia-noite, surge essa notícia. Conta um pouquinho desse bastidor, dessa correria que deve ter sido aí, Calais.
Então, foi uma coisa que é o seguinte, eu não sei que horas, mais ou menos, mas foi no meio da tarde aqui, que seria amanhã no Brasil, no começo da tarde aqui, começou a ter aquele papo de Superliga, né? Começou a ter um papo de Superliga, de que a Superliga ia voltar. Vale lembrar que no dia seguinte ia ser o começo do Congresso da FIFA, do Congresso da UEFA, onde a UEFA ia anunciar a nova Champions, né? Então, a gente meio que, assim, a nossa preparação da editoria de internacional, que eu edito no jornal, né? Era um pouco para pensando nesse congresso da FIFA, nesse congresso da UEFA, né? A nova Champions, explicar um pouco toda essa história. A gente estava com muita expectativa em relação às sedes da Eurocopa, porque a UEFA estava, assim, meio que pressionando as sedes da Eurocopa para ter público, e no fim das contas a sede espanhola teve que mudar, já não vai ser, os jogos não vai ser em Bilbao, vão ser em Sevilha, né? Então essa era a nossa expectativa. Então de repente começou a chegar esse papo de Superliga, né? Então o primeiro papo foi o seguinte: olha, a Superliga tá viva, alguma coisa vai acontecer. Mas isso já tinha acontecido duas ou três vezes, inclusive a grande maioria das filtrações em relação à Superliga era no Times, né? Era que trazia as grandes reportagens, filtraram o rascunho dessa Superliga, eu acho que foi em dezembro, né? Já tem uns meses. Então já tinha sido, mas foi assim, a gente achou que era a terceira vez que ia sair isso com mais força, mas de repente, em algum momento da tarde, então a gente falou assim: olha, vamos mudar, vamos também botar alguma coisa falando que a Superliga está esquentando. E aí isso foi aumentando, e a gente mudou o jornal 4 vezes durante essa tarde, porque eu lembro que uma fonte me mandou uma mensagem, acho que foi por volta das 6:30 da tarde, falando assim: olha, a Superliga vai ser anunciada hoje. Então a gente falou assim: ó, vai anunciar a Superliga, então será que vai ser hoje? Se não vai, não tinha nenhuma posição. E aí a sensação que a gente tinha assim, falou assim: será que vai anunciar? Será que não vai? E aí a gente foi preparando, aí falou assim: olha, a Superliga voltou, aí saiu uma matéria grande, eu acho que foi no Times de novo, aí começou a sair matéria sobre realmente que a Superliga ia sair, que ia aparecer, que não sei o quê. E chegou uma hora, que era 10:30, 11 horas da noite, que já não dá pra gente esperar mais. E a gente falou assim: cara, esses caras estão com a Superliga pronta para ser lançada 6:00. Era a sensação que a gente tinha. Já falou assim: olha, eles vão lançar hoje, é certeza que vai ser lançado hoje, mas os desgraçados, com todo o respeito, eles vão esperar para ser 6:00, eles vão ferrar todo mundo, sabe? Eles não estão pensando. E aí eu volto nessa história assim: eles não se preocuparam em nenhum momento com o público local, com os mercados locais europeus. E esse lançamento de estudo foi um lançamento pensando no lançamento global, entre aspas, né? O horário global. Eles não estavam nem aí que era 6:00 aqui na Espanha, 11 horas da noite na Inglaterra, né? Eles não estavam nem aí, como eles não tiveram nem aí em nenhum momento durante que eles pensaram nesses 3 anos que o Florentino Pérez disse que eles se reuniram e prepararam a Superliga. Eles não pensaram em nenhum momento no mercado local. E o que eu acho mais maravilhoso, a licença poética dessa história toda, é que foi exatamente o mercado local inglês que chegou para eles e falou assim: vocês estão malucos o que vocês estão fazendo, né? E foi o que aconteceu. Mas assim, o nosso domingo foi um domingo frenético. A gente teve que mudar o jornal várias vezes. A gente primeiro ia numa página, depois foi para as páginas centrais, depois abriu o jornal com isso, né? Então passou de ser de uma página para, eu acho que, 3 ou 4, e de abertura do jornal, capa do jornal. Então foi uma coisa meio totalmente frenética, mas uma coisa que, assim, que um pouco diz a clandestinidade da coisa toda, sabe? Por que lançar um projeto à 6:00?
Javier Tebas falou isso, não falou? Na entrevista hoje?
Que é uma liga de PowerPoint.
Não, que quando é tão escondido assim, já denota a intenção espúria da história, né? Eu entendi que foi esse o recado que ele mandou. Disse: ah, não podia ser algo sério sendo criado e anunciado de uma forma tão obscura como foi.
A gente falou sobre isso na redação hoje, né, Barreto? Assim, se eles tivessem feito... Todo mundo sabe que o futebol precisa de uma reformulação, principalmente no calendário, né? A nova Champions que eles criaram e que a hora, pelo menos, parece que vai ser adiantada 2 anos, né? Que não dá mais para segurar. Essas Champions, cara, sinceramente, tem que fazer um curso de 1 semana, tem que fazer um MBA para entender as regras da nova Champions, né? 36 clubes, como é que chama aquele negócio? Regra suíça, todos contra todos, mas nem tanto.
Se quiserem, podemos emprestar o pessoal pessoal da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, né? Conhecido por suas fórmulas criativas, né? Para dar esse curso.
Você imagina se eles tivessem chegado, Barreto, e feito um lançamento prime time, ao meio-dia, com, sabe, videoconferência, convidando todo mundo, sabe, podendo perguntar, contratado umas super agências dessas de comunicação, tipo essa que comprou o UFC, sabe, que pega artistas de Hollywood, falou assim, como é que a gente faz? E olha, se apresentado não como uma superliga, mas assim, como realmente como, sabe, um novo conselho do futebol internacional, nós, os 12 grandes clubes do mundo, estamos aqui para dizer que, olha, a UEFA e a FIFA não têm transparência, isso precisa mudar, a gente tem que encontrar uma solução futebol mundial. Eles ganhavam a opinião pública no ato, porque todo mundo está frustrado, como o Red falou, esses protestos hoje contra os donos americanos, os Glazers, se eu não estou enganado, com o Reg, eles deram uma entrevista desde que eles compraram o United. É uma loucura. Eu acho que o Sheik de Abu Dhabi nunca foi pessoalmente, né, ver um jogo, por exemplo, no estádio.
É sempre o Sheik Mansour que representa ele, né? Que é da família, é o controlador ali do dia a dia, mas ele nunca vai. O Sheik de Abu Dhabi...
Né, isso no City, né?
No City, que é o presidente. Que é o presidente dos Emirados Árabes, né? Na estrutura lá do país, o presidente é de Abu Dhabi, o primeiro-ministro é de Dubai. Ele nunca foi. É o Sheik Mansour que, embora o dinheiro seja do presidente dos Emirados Árabes, é o Sheik Mansour que opera tudo e que dá a cara a tapa ali no dia a dia. Mas ele é até presente, né? O Sheik
Mansour. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que, assim, a ideia até poderia ter, se tivesse sido feito de uma forma menos clandestina, menos com essa arrogância e prepotência de capo mafioso, de achar que, poxa, eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho poder, eu tenho dinheiro. Eu acho que foi isso que acabou destruindo completamente uma ideia de um projeto revolucionário, sabe? Eu acho que simplesmente porque eu sinceramente, eu me surpreendi, porque eu achei que eles iam ganhar. Eu achei. Eu subestimei também
muita
o poder da opinião
achou.
Pública.
É,
eu subestimei. O Correge, ele era mais purista. A gente, inclusive,
discutiu um par de vezes na internet. Mas não é pelo purismo, não, Calais. Eu vou te dizer, porque a temperatura que você viveu na Espanha versus a temperatura que eu vivi na Inglaterra.
Isso pode ser verdade. Eu não tinha pensado nisso. É.
Então, eu tive, desde o início, uma impressão de que a reação dos torcedores ia ser muito poderosa aqui, e que eles não iam deixar isso acontecer e que o governo, de alguma forma, ia se aproveitar disso, como todo líder populista faz. Tá com crise de aprovação dentro do país, vai, pega uma causa que envolva todo mundo, abraça e sobe de popularidade. E foi o que aconteceu com o Boris Johnson. A intervenção do governo britânico foi fundamental para a saída maciça dos clubes ali naquele dia, na terça-feira.
Agora, para explorar esse lado das reações, das manifestações, eu queria cometer uma indiscrição. Não é nenhum bastidor, é só uma indiscrição. Algo que eu não falei na hora. Eu vi o Marcelo Correge preparado para cobrir as manifestações na participação que ele fez no Redação. E aí o pensamento que me veio à cabeça foi, coitado do Xará, porque essas coisas não acontecem lá em Londres. Não tem essas grandes... Lógico que assim, não estou dizendo que não acontece em momento nenhum. Eu morava em Londres na época dos London Riots, né?
Uhum.
Teve uma mobilização gigante de pessoas na rua. Mas no futebol eu não estava acostumado a ver manifestação fora de estádio. O torcedor da Inglaterra frequenta o estádio, faz festa. Agora, essas coisas que a gente faz aqui no Brasil de aero time isso, aero time aquilo, recepção de jogador, protesto em porta de CT, isso não é da tradição cultural do futebol inglês. Por isso, quando você falou, tem uma manifestação marcada aqui para a porta do Chelsea, eu falei...
Você não levou fé também.
Vai meia dúzia de gato pingado lá, fazer aquelas entrevistas constrangidas. Depois, quando eu vejo as imagens, era uma manifestação a Vera, daquelas que a gente está acostumado a ver, não só no futebol, né? Te surpreendeu isso também, Correge?
Surpreendeu, e até a gente estava no... Deixa eu localizar as pessoas, assim. O estádio do Chelsea, Stamford Bridge, ele, como muitos estádios aqui na Inglaterra, ele é encravado num bairro, ele tem prédios e hotéis e ruas, e ele não é aquela visão de estádio que o brasileiro está acostumado, né? Olha, de longe, está lá o monumento, e vai chegando perto e identifica todos os portões e tal. Como é na Europa, de uma forma geral. Aqui na Inglaterra, os estádios são muito diferentes, salvo raríssimas exceções. E Stamford Bridge é um desses estádios tradicionais que a gente não vê tudo que está acontecendo em volta do estádio. Então, quando eu entrei no Redação ali na terça-feira, eu estava no portão principal de Stamford Bridge, que é o Stamford Gates. E falei ali e tal, e ninguém estava aparecendo, estava chegando o horário marcado para manifestação, que era 5:30 da tarde aqui de Londres, e ninguém falando. Quando eu saí do ar do Redação, passou um grupo de senhores, assim, senhores já bem, né, acima do peso, já seus 70 anos e tal, mas todos tatuados, aqueles hooligans dos anos 70 e 60. E aí eu perguntei sobre a manifestação, se tinha alguma reunião. Ele falou assim: olha, meu filho, um deles falou: meu filho, anda para lá, para o portão da frente, Britannia Gate, que é lá que vai começar, a imprensa se reuniu ali. Então eu, que estava entrando ao vivo desde cedo, saí daquela posição ali, onde eu tinha feito redação, e andei mais uns 400 metros para baixo, com a Renata e com o Rogério. E chegamos e já tinha um esquema meio armado, tímido. Até que chegou um torcedorzão maior, cara de chefe de torcida, deu um berro no meio da rua, começou a inflamar todo mundo. E aí foi reação em cadeia mesmo, assim. Foram chegando mais pessoas, eles foram se inflamando, acenderam sinalizadores, começaram a andar em direção ao Stamford Gate, onde eu estava inicialmente, que foi a imagem do dia ali, todos reunidos ali já no Stamford Gate de novo, depois de andar esses 400 metros de volta, gritando contra a diretoria do clube, mas uma sensação, um sentimento ali entre os torcedores do Chelsea, um pouco diferente desse que eu descrevi, de repelir o dono estrangeiro, porque a relação deles com o Roman Abramovich é um pouco diferente da relação que os torcedores de Arsenal, United, Tottenham têm contra os seus donos. Porque o Abramovich transformou o Chelsea numa potência mundial, investindo o dinheiro que ele investiu a partir do início dos anos 2000. Então,
e ele é mais presente, né, Xará?
Muito mais.
Ele participa da vida do clube.
Muito
ele
mais.
Ele não compra e fica lá de longe, só olhando.
Tá sempre no estádio. Embora a Marina Granovskaya, que é a número 2 dele ali, seja uma pessoa que tome mais as atitudes executivas no dia a dia, ele está sempre no estádio, está sempre falando, e os torcedores do Chelsea são, de alguma forma, gratos a ele, bem gratos a ele. Eu cheguei a ouvir, assim, frases: Roman, nós te amamos, nós te apoiamos quando você veio aqui para a Inglaterra pela primeira vez e tentou comprar o Liverpool e o Tottenham. Ficou aqui, nós te apoiamos. Agora chegou a hora de você ouvir a gente. Essa competição não é para a gente. E aí as pessoas ficam assim, tem uma dificuldade de entender para quem não é da Inglaterra, ou para quem não veio para cá e não viveu um pouco dessa cultura de futebol, por que torcedores de clubes que ganhariam garantido 350 milhões de euros só para participar de um campeonato e dariam um super salto financeiro e estariam com muito mais acesso aos melhores jogadores do mundo, estariam criticando uma competição assim, não queriam seus times ganhando esse dinheiro. Para o brasileiro, às vezes, das grandes potências do futebol brasileiro, pode soar como uma loucura, porque, pelo que eu sinto do termômetro das redes sociais, dos torcedores do Brasil, eles querem sempre que seus times ganhem muito e os outros que se explodam. Mas aqui não tem isso. Primeiro, por causa da questão do equilíbrio e da meritocracia para você chegar a uma competição e dar valor a todas as competições. E segundo, ou seja, nessa questão da meritocracia, os torcedores desses clubes ingleses têm vergonha de estar num campeonato assim, que eles não conseguem a vaga, em que eles não podem ser rebaixados. É uma vergonha, assim, real. A gente sentia isso conversando com eles. E segundo, que eles não têm grana. Eles visualizaram o que ia acontecer com o clube dentro desse campeonato, que tem milhões de datas no meio da semana, semana sim, semana não, um jogo dentro de casa, outro jogo fora, na Europa, muito provavelmente na Itália ou na Espanha. Eles não têm grana para assistir essas partidas e acompanhar os times nesses lugares. Viajar, pagar hotel, pagar ingresso, ingressos que seriam caríssimos. Então, e essas competições iriam substituir a Copa da Liga, as datas da Copa da Liga e as datas da Copa da Inglaterra, que são os campeonatos que têm ingressos mais baratos e permitem que esse torcedor, que tem menos grana, consiga ir ao estádio e acompanhar o seu time e desenvolver a paixão desde cedo. Então, essa que foi a lógica da cabeça dos torcedores ingleses nessa reação. E isso aí se somou a essa cultura de repelir os donos que realmente não conseguem resultados e ainda só pensam em dinheiro de outros clubes, entendeu?
E por que na Espanha foi diferente, Calais? Havia mais aprovação ou simplesmente as pessoas não foram para a rua para demonstrar isso? O que a gente teve foi, por exemplo, uma vitória do Real Madrid sobre o Cádiz, torcedores do Cádiz se manifestando. Aí é um clube pequeno se posicionando contra. Há uma adesão maior à Liga ou simplesmente não houve tanta manifestação contrária?
Olha, eu não sei explicar. Eu acho que tem mais a ver com a, como o Correia falou, com a identidade nacional, essa do orgulho britânico, né? Existe essa expressão, né? O orgulho britânico, que até o Tim Vickery estava falando que era. Ele fez essa comparação, né, com o sistema de saúde público da Inglaterra, que não se toca Então agora essa frase tem que mudar, né? Que também não se toca nem com o sistema público, nem com o futebol. E eu acho que tem muito a ver com isso, né? Sei lá, mais de 10 divisões, né? Esse negócio do clube de bairro, aquele negócio de você torcer para o teu time. Aqui na Espanha, cara, é um país muito... Assim, você tem os torcedores do Real Madrid, você tem os torcedores do Barcelona, eles já estão... Eu acho que... Não sei se, de repente, eles já estão acostumados com esse domínio, né? com esse monopólio dos dois. Eu acho que quando eles tomam uma atitude arrogante, eu acho que é o modus operandi, né? O Florentino Pérez não mudou em nada, ele só aumentou a fama que ele tem nesses últimos dias. Essa fama de... Inclusive, eu sempre falo sobre isso, né? Assim, que o Florentino Pérez, eu acho que é o único dirigente do mundo que ele não tenta ratear o preço de um jogador, que ele inclusive infla os números para poder mostrar que ele gastou mais que todo mundo, né? Ele não tenta economizar em nenhum momento. Eu acho que eu tenho essa impressão, assim, aqui na Espanha as pessoas ficaram meio revoltadas, mas assim, entre a gente, especialistas, jornalistas, nos debates de televisão, de rádio, que achavam um absurdo, que não tinha meritocracia e tal, mas no fim das contas, o próprio Florentino Pérez mesmo, ontem na entrevista que ele deu para a Cadena Ser, que é a rádio nossa, né, do grupo Prisa, ele falou assim, pô, perguntaram, por que você não perguntou para os torcedores do Real Madrid? Ele falou assim, cara, você tá maluco? Você acha que os torcedores do Real Madrid enlouqueceram? Se eu perguntasse para ele, claro que eles vão falar que sim. E eu acho que eu tenho essa impressão também, sabe, Barreto? Que eu acho que eles falariam que sim. E a gente está vendo, por exemplo, o próprio Barcelona, o Laporta hoje, depois que tudo isso, que ruiu, que tudo, o Laporta continua dizendo que ele acredita no projeto, né? Que ele acha que é possível fazer uma Superliga, não sei. E assim, a gente está vendo pela primeira vez na história o Barcelona e o Real Madrid de mãos dadas, juntos, numa campanha, né? Então, por quê? Porque o Barcelona, você imagina esses 350 milhões, que é, assim... O empréstimo, né, a longo prazo para ser pago daqui a não sei quantos anos, que ia entrar, já ia pagar quase a metade, mais da metade, né? Mais da metade da dívida que o Barcelona tem, que é o grande problema do Barcelona hoje. Né? Então eu acho que eu tenho essa sensação, que é um pouco a mentalidade, né, de um país que está acostumado com ser um pouco bipolar, né? De ter o bipartidarismo, o PP, PSOE, os dois clubes, o Real Madrid e o Barcelona. E aí, de vez em quando, aparece um Valência, aparece um Atlético Bilbao, aparece um Atlético de Madrid, né? Mas eu acho que é um pouco essa relação que o país tem com o futebol, que não é tão dessa parte visceral e orgânica e até ancestral, né? Que eu acho que tem esse negócio da Inglaterra, né? Ancestral. Você entra em Gosta daquela coisa do, sabe, do estádio com um telhadinho ainda, né, ao lado do rio. É uma coisa muito de bairro que, pô, por coincidência, eu comecei a assistir ontem Ted Lasso. Não sei se vocês já viram essa série maravilhosa.
Eu vi o primeiro capítulo.
Maravilhosa, que eu acho que tem muito isso.
É boa para ver agora mesmo, né? Porque exatamente. É um técnico de futebol americano que chega para ser o técnico de um time de futebol inglês. E futebol americano, o da bola oval, aquele do qual o Calais é fã.
Né? Não, e é maravilhoso, que eu acho que é super atual, super atual. Né? E aí eu pensei muito nisso, eu falei assim, gente, olha isso é Inglaterra, isso é o bairro, isso é os caras, ele andando na rua, chegando na casa dele, os torcedores no meio da rua chamando ele de wanker, sabe? Eu achei que é super, super atual e super, funciona muito isso. É, e por isso que eu acho que aqui na Espanha e na Itália também, na Itália não teve nenhum tipo de movimentação, mas zero, não teve nenhum tipo de movimentação.
Eu até aqui procurei Espanha, em redes sociais eu vi um pouquinho, assim, mas eles não saíram de casa, né? Foi o exército virtual, assim, só reclamando.
É, mas eu tô falando assim, que eu acho que foi muito parecido com o que aconteceu aqui na Espanha, né? A Liga se manifestou. Cara, aqui na Espanha, o governo entrou de sola, o Tebas, que é um inimigo mortal, que é o presidente da Liga, inimigo mortal do Florentino Pérez, também entrou de sola, ia dar uma confusão tremenda aqui, mas eu acho assim, que essa coisa do povo na rua, da torcida, e que a gente tá vendo, como você falou, assim, que agora já tá assim, aquela frustração que não acabou ainda.
Não.
Tá indo agora em direção a ele. Ele vai falar assim, não tem desculpa, não tem só desculpa, não, eu quero mais.
Então, eu quero chegar nesse ponto aí, explorar esse aspecto da reação em cadeia, né? De como talvez muito mais gente de muitos ambientes acabou reclamando. Talvez os donos de clubes não estivessem esperando isso. Mas antes eu queria voltar num ponto que o Correge citou, que me parece muito interessante e que remete a esses protestos contra os novos donos de clubes, né? Os ingleses, como quase tudo no futebol, inventaram o acesso e o descenso, né? Porque depois da FA, que é a liga original, que cria as regras do futebol, foram surgindo novas ligas, elas foram organizadas em divisões, aí precisava organizar isso. Criou-se esse sistema que acabou virando uma coisa fundamental na cultura do futebol, né? E isso estava muito presente, o Correge citou, os torcedores incomodados com o fato de que estão numa competição sem precisar se classificar para ela. Mas isso também remete a um modelo americano de fazer esporte, o modelo da liga, não é? E eu acho que o torcedor inglês se sentiu, Xará, muito incomodado com isso. Eu não quero participar da reinvenção do futebol nos moldes americanos. Assim como eu não quero também que os donos dos meus clubes tradicionais, parte do discurso do Gary Neville é o Manchester United, que é o meu time e foi construído pelos trabalhadores dessa região, né? É não querer também que essa cultura seja assimilada pelo modelo americano.
Totalmente. Já tem uma reação contrária, natural, desses torcedores que estão há anos lidando com essas famílias americanas, do big business, do esporte americano, controlando seus clubes há tanto tempo. Então, isso eu acho que provocou essa reação imediata e o discurso já estava meio que pronto na cabeça. Eu falei até no redação, na quarta-feira, que a família Kroenke, que é a família dona do Arsenal, tem o LA Rams da NFL e o Denver Nuggets da NBA, duas franquias, além do Arsenal. E os torcedores do Arsenal têm convicção de que o que menos importa para a família Kroenke é o Arsenal, de todos esses negócios de esporte que eles têm. Talvez por não ser tão lucrativo no modelo de negócio que eles imaginam, assim, a expectativa de lucro que eles tenham. E a família Glazer, também ligada... eu nem sei se a família Glazer tem franquia americana.
Tem. O Tampa Bay Buccaneers, é o campeão,
Buccaneers.
O campeão
da Super Buccaneers Bowl. Buccaneers é Glazer, exatamente. É verdade. É verdade. E o Liverpool, que é... Isso é curioso, porque o beisebol, ele é diferente do futebol americano e da NBA. É um esporte mais antigo nos Estados Unidos, com uma organização de liga mais antiga e com clubes, franquias mais antigos também. E a família que toma conta do Liverpool, que comprou o Liverpool, a família Henry, é dona do Boston Red Sox, que é provavelmente ao lado do Cubs ali e do Yankees, as três franquias mais tradicionais do esporte americano. Ele deveria entender um pouco dessa relação visceral de bairro que existe, porque quem já foi a Boston sabe que existe essa relação, por exemplo, dos torcedores do Red Sox ali com o time.
E eles chamam em Chicago o também. Catedral. Eles
pois é, o Fenway Park, o Fenway Park é a catedral. O Wrigley Field do Cubs é um templo também que o big business do esporte não conseguiu mudar. É um estádio antiquíssimo, é o estádio mais antigo do esporte profissional americano. Então o beisebol tem um pouquinho disso. E talvez a família Henry deveria ter um pouco mais de sensibilidade para tratar do assunto, mas eles não tiveram nenhuma sensibilidade. E a declaração do John W. Henry, que é o dono, é o acionista majoritário, pedindo desculpa aos torcedores, ela soa constrangida, mas ela não me soa completamente verdadeira. Eu tenho dificuldade de acreditar naquilo ali. E o torcedor do Liverpool também tem. E por causa disso, todos eles estão se manifestando ainda, mesmo após o pedido de desculpas, contra a família Henry ali. Ali, o Jamie Carragher, que também é um ex-ídolo do clube e comentarista que está toda hora na televisão aqui, falou que não tem mais clima para os caras ficarem no Liverpool, apesar de todo o sucesso recente do time, né? A família Henry, desde que assumiu o Liverpool, demorou um pouco, mas conseguiu trazer o time de volta às grandes conquistas que eles estavam acostumados nos anos 70 e 80. Mas os torcedores não estão nem aí, eles não querem isso. Eles querem... É muito diferente, porque essa questão do clube de bairro, que talvez só exista nos Estados Unidos ali com os times de beisebol, como eu já falei, aqui ela se estende mesmo às grandes potências mundiais, às grandes marcas do esporte mundial, que são os Big Six, os seis grandes clubes da Inglaterra, que têm torcedores no mundo inteiro, mas no fim das contas eles são apenas ainda o clube dos bairros que ganharam uma proporção muito grande. Eu não sei nem se eles queriam se transformar em algo assim, os torcedores desses clubes. E o depoimento que mais me emocionou nessa história toda foi ainda no primeiro protesto que eu acompanhei, o do Arsenal, que foi mais morno, porque foi no primeiro dia, mas tinha um menino de uns 14 anos de idade, Eu até escrevi essa história no Twitter, chamado Dylan, ele tava com um amigo dele, o Bob. Dylan e o Bob, os dois juntos ali e tal.
Bob e Dylan.
Foi meio, meio engraçado. E aí o Dylan deve ter uns 13, 14 anos de idade, assim. Mas o garoto, eu falei assim, por que você tá tão chateado? Ele falou assim, olha aqui em volta do estádio de Emirates, né, o Emirates Stadium. Tá vendo esses prédios com apartamentos aqui? São prédios de pessoas que não têm dinheiro para pagar esses ingressos que vão ser muito caros para uma competição assim, para ficar viajando. Ele deixou entender que ele teria, a família dele tem dinheiro para fazer isso. Mas os torcedores ali de volta, os torcedores do bairro, não teriam. E isso incomoda demais os caras. Incomoda até a nova geração. Moleques de 14 anos de idade que... No Brasil, a gente associa com, né, a cultura do videogame, do desprendimento, do amor ali local. Mas aqui existe esse amor local, mesmo nessa geração. Então, isso ficou muito marcado para mim, assim, sabe? Realmente foi bem, bem impactante, bem bonito.
Tem dois detalhes importantes aí para destacar. Primeiro que se o Calais disse que faltou assessoria de imprensa, né, para a Superliga, sobrou assessoria de imprensa para o acionista majoritário do Liverpool. Né? Aquele discurso, eu concordo com o Correa, estava ensaiado demais. Uhum. Tinha ali tudo o que o torcedor queria ouvir. Então é difícil realmente medir o grau de sinceridade. E um dos clubes que o Correa citou, o LA Rams, era o St. Louis Rams. Uhum. E essa família, que é dona do Arsenal, falou, ah, vamos mudar de cidade, esse mercado aqui não está legal, vamos para Los Angeles, né? E isso na cabeça do torcedor de futebol, aí não precisa nem ser o torcedor inglês, né? A gente pode projetar para a Espanha, para a Itália, para o Brasil, gente. Se mudar um time, uma marca, ah, é uma franquia, eu vou tirar o Flamengo do Rio, porque eu acho que em São Paulo a população é maior e o mercado é melhor. Isso é inconcebível. Então,
em Brasília dá para fazer mais negócio, tem torcida também, né?
Agora, não. Para entender, o Stan Kroenke, que assim, ele é um cara que é recente, recentemente ele entrou na NFL, ele tem um perfil. Ele, na verdade, ele é um cara que ele vem de uma família, que é a família Kroenke, é uma das famílias assim, que tem maior número de propriedades de real estate, como é que chama?
Assim? De imobiliário. Ramo imobiliário.
E ele casou com a Anne Walton, que é a família Walton também, que é uma das famílias de maior mercado imobiliário assim, dos Estados Unidos. Então, juntou a família, os milionários Kroenke, os milionários Walton, e eles são, o casal, os maiores empresários do ramo imobiliário dos Estados Unidos. Né? Então, a NFL trouxe eles para comprar o Rams, exatamente pensando nisso. Falou assim, olha, a própria NFL, né? Falou assim, olha, o negócio é o seguinte, São Luís, não, e o Kroenke, ele entra sempre no esporte pensando na parte financeira. Assim, para ele é um negócio a mais. Se eu não me engano, entre Liga de Lacrosse, Liga de Hockey, MLS, eu acho que ele tem 8 ou 9 times profissionais nos Estados Unidos, né? Porque a gente pensa só a NFL e não sei o quê, mas ele é dono do Colorado Rapids, né? Que é o da Major League Soccer. Ele é dono do Avalanche, do hockey. Eu acho que ele só não tem no beisebol time. E ele não só tirou o Rams de São Luís, como ele levou para Los Angeles, porque a NFL não tinha time em Los Angeles, é o segundo maior mercado dos Estados Unidos, e ele construiu com dinheiro do próprio bolso, sem um tostão de dinheiro público, na Califórnia, para investir dinheiro público em qualquer coisa que não seja projeto prioritário, tem que fazer, como é que é o nome daquilo? Plebiscito. A população tem que votar nesse projeto. Então ele usou do próprio bolso, eu acho que foram US$1,5 bilhão para construir esse estádio, que não só vai ser o estádio, mas vai ser a sede, o prédio de escritórios da NFL vai ser nesse estádio. Está quase pronto. Quando você chega de avião, parece uma nave espacial em Los Angeles. É uma coisa absurda de tão grande.
Eles estavam jogando em qual estádio? Eles estavam jogando no Rose Bowl, não era? Uma época.
Eles estavam jogando... Não, no outro, no onde o Brasil jogou. Como é que chama?
Lá em Pasadena.
Da USC.
Da USC, tá bom.
O Coliseu. Los Angeles Coliseum, Eu sempre confundo, eu acho que é o mesmo, Rose Bowl é uma coisa, o Coliseu é outra. Mas é isso, então ele é um cara, ele é um personagem que nas próprias reuniões da NFL, ele nunca fala nada, ele é o cara, é um dos maiores milionários da NFL, mas ele não tá nem aí para a parte esportiva, ele não liga para esporte, tudo que ele tem é um negócio. Por isso que eu entendo a frustração desse garoto, e entendo a frustração dos torcedores do Arsenal, porque pelo menos os Glazers e a galera do Fenway Park, eles são gente ligada a esporte. esporte, eles têm, eles entendem como é que funciona o esporte, mas o dono do Arsenal, Stan Kroenke, ele é especialmente um cara que o esporte para ele é um negócio. Por isso que eu acho que existe tanta frustração com o torcedor do Arsenal, sabe? Porque é uma coisa realmente que ele é um personagem horrível para o esporte.
Bom, e agora para a gente fechar, eu queria explorar o efeito Gary Neville, porque talvez esses caras, esses criadores da Superliga, estivessem imaginando que só quem ficasse de fora ia reclamar, né? Mas a partir do discurso do Neville, se não foi o primeiro, foi certamente o que chamou a atenção antes de qualquer outro, a gente viu jogador se manifestar, ex-jogador, treinador em atividade, dos times que estão na Superliga, né? Tudo isso se juntou às críticas que a imprensa fez e à manifestação dos torcedores e criou ali um núcleo de resistência que ficou impossível de enfrentar. Eu acho, Xará, que com essa eles não contavam.
Eu acho que eles não contavam com essa mobilização toda, mas, insisto, é uma falta de compreensão do negócio futebol na Inglaterra, total. Mesmo com proprietários que não sejam ingleses e que não venham aqui com muita frequência, a gente esperava um pouco mais de entendimento da cabeça do torcedor ali, do tipo de prioridade que ele tem na cabeça, para o que ele dá valor. Me surpreende muito o Tottenham ter entrado. Até ontem no Jornal Nacional, a reportagem que eu fiz, eu uma hora falava assim, olha, desses 6 clubes do Big Six ingleses que entraram na Superliga, 5 têm donos estrangeiros. Você pode até entender que não compreendam a cabeça do povo local ali que faz o dia a dia do clube. Mas o Tottenham tem donos ingleses. É uma empresa, é a Enic Group, né? English National Investment Corporation, eu acho, que é controlada por 2 caras ingleses, o Joe Louis, que é o acionista majoritário, e o Daniel Levy, que é o cara que aparece todo dia. É um cara executivo mesmo no Tottenham. Esse cara tinha obrigação de saber que a torcida do Tottenham ia reagir desse jeito. E ele não conseguiu ver isso. Ou até pode ter calculado que isso fosse acontecer, mas ele não conseguiu botar na balança que isso ia ser mais forte, mais importante do que o dinheiro que ele estava precisando para pagar a dívida de um estádio bilionário que ele construiu, de uma pandemia que arrebentou com as finanças do clube e da falta de resultados. Então, assim, faltou esse termômetro ali. O dinheiro acabou pesando mais na cabeça. Agora, esses caras não contavam também com um discurso inflamando, né? Às vezes você precisa de uma referência, alguém que consiga traduzir em poucas palavras um sentimento difícil de expressar para que aquilo seja replicado. A gente está vivendo uma era da viralização, do retweet, né, de passar para frente a informação, às vezes de uma forma negativa, mas às vezes de uma forma positiva. As pessoas não, talvez não conseguissem sintetizar em sentimentos e em palavras o que estava passando ali na cabeça delas naquele momento, mas assim, a palavra do Gary Neville se transformou num movimento perfeito para que elas conseguissem de fato mostrar sua insatisfação, achar uma pessoa ali para fazer isso, né? E isso quando acontece é bonito de ver, mas é certamente bonito para quem estava torcendo pelo futebol da forma como ele sempre aconteceu, não para quem estava esperando tirar mais alguns milhões desse mercado, botar no bolso e aparecer bem naquela lista da Forbes que vai no fim do ano lá, né? Porque, no fim das contas, eu acho que é isso que conta mais para esses caras que já têm dinheiro e continuam buscando um lucro absurdo. Assim, tem uma questão, né, na história da Superliga que eu não consigo entender, que é a Liga dos Campeões da Europa não é deficitária. Ela dá lucro para quem participa. Ela não dá lucro para quem não consegue se classificar, mas aí também tem uma falta de planejamento, né? Mas esses caras do Real Madrid, do Barcelona, são clubes que estão todo ano na Liga dos Campeões da Europa. Aqui na Inglaterra, um ou outro clube não consegue se classificar porque há uma competitividade maior. Agora, da Espanha, eu não consigo entender assim, qual é o interesse de participar de algo tão polêmico que ia dar mais dinheiro, mas assim, você não está acabando com uma coisa que é deficitária. Você não está dizendo não para uma liga que não te dá dinheiro. Você só ficou sem dinheiro nos últimos anos porque teve uma pandemia que acabou com a economia de todo mundo e teve uma série de erros administrativos que não trouxeram resultados para as equipes espanholas, principalmente. Esse é o meu questionamento assim, na história toda.
Eu acho que tem o discurso do Rummenigge, quando ele fala que talvez a gente não tem que pensar em ganhar mais dinheiro e sim em repensar o que a gente está gastando, eu acho que explica bem isso. Porque, o que, no fim das contas, por que, que o Barcelona está com um problema seríssimo de endividamento? Porque o Barcelona fez contratações horríveis, ultra-inflacionadas, pagou caríssimo por jogadores que não deveria ter pagado caríssimo, fez um contrato absurdo, ou seja, o Barcelona tem uma dívida de 600 milhões, mas o Messi ganhou 150 sabe, milhões, né? Então, assim, com um jogador, então o Real Madrid é aquele clube que saía comprando todo mundo na época dos Galácticos, né? E inflacionou o mercado inteiro. Então, são coisas que a hora quando o Florentino Pérez chegar nessa janela de transferências e, sei lá, pagar 250 milhões pelo Mbappé, um jogador que está há um ano de acabar o contrato dele, é isso. Então, eu acho que essa é a situação. E eu entendo, por exemplo, o fato, a Juventus e o Real Madrid são desses 12 clubes, né? Eu diminuo desses 12 clubes, a gente tem uma elitezinha aí, né? Que são 5, 6 clubes. E dessa elitezinha, é o único clube que não tem ou o dinheiro de petróleo russo, no caso do Abramovich, ou então, de repente, de país por trás. O Real Madrid deu uma flertada, deu uma paquerada, por exemplo, agora com a Arábia Saudita. Rolou um papo aqui, tem uns 2 meses, de que o Real Madrid estava negociando patrocínio com a Arábia Saudita. Né? Para ter uma ideia, assim, o Real Madrid está preocupado porque ele está vendo que sim, realmente o que aconteceu, que parece que vai acontecer uma relaxada no fair play financeiro, ele vai ficar para trás em relação ao Paris Saint-Germain ou ao Manchester City, por exemplo. Né? Então, a mentalidade do Florentino é essa, é que ele quer ganhar mais dinheiro e ele acha que era a forma dele fazer. E o Barcelona está desesperado porque entrou um novo presidente que quer mudar as coisas, mas ele está vendo que daqui para frente a coisa vai demorar uns 2-3 anos para arrumar as contas.
Acontece, né? É o ciclo do futebol, né?
É. Agora, é importante, né, Calais? Teve um ponto que você abordou no começo da sua participação, de que os clubes poderiam ter se manifestado contra o sistema atual da UEFA e da FIFA. E pode ter ficado, está no artigo do Bruno Maia, na Folha de São Paulo, publicado no dia em que a gente grava o podcast, na quinta-feira, dizendo que parece que a derrota da Superliga é um referendo do modelo FIFA/UEFA, e que a gente pode estender para a Conmebol, para a CBF, né? Mas é que a Superliga conduziu tão mal o processo, né, que acabou deixando como se fosse a impressão de uma vitória para a FIFA e para a UEFA, que tem um modelo que precisa ser revisto e que provavelmente vai, né? Apesar de toda a reação negativa.
E mais, e fizeram a FIFA e a UEFA parecerem mocinhos numa história. Coisa que elas nunca foram de fato e nunca foram nem no sentido figurado. Assim, nunca ninguém pensou isso das grandes entidades esportivas, FIFA, UEFA, Conmebol e tal. Mas essa história, ela é tão cruel do ponto de vista da matriz do pensamento ali, que todo mundo assumiu rapidamente o lado do histórico vilão do futebol mundial.
Não tinha nenhum cartaz de Viva a FIFA nem de Viva a UEFA nas manifestações.
Não tinha, né? Não tinha.
Mas era tanto, né? Era tanto cartaz xingando a Superliga que pode passar essa impressão. Mas, como disse o Calais no começo dessa nossa gravação, né? A solução é sempre inchar mais. Então vem aí a Copa do Mundo de 48 times pelo lado da FIFA e vem aí uma Liga dos Campeões, né, da Europa, que a gente não consegue entender como é que ela vai, passa de
120 para 36 clubes.
E o Mundial de Clubes de 24.
E o Mundial
de 24 clubes. Que é também uma justificativa para a FIFA ter abraçado a UEFA da forma como ela abraçou nessa história. Porque FIFA e UEFA não se bicam tanto historicamente. Mas a FIFA reagiu rapidamente. O Gianni Infantino falou no Congresso da UEFA sobre o assunto, avalizou o que o Seferin estava dizendo. Porque no primeiro dia, vale a pena lembrar, o Seferin ficou falando: olha, os jogadores vão ser punidos, não vão poder servir as suas seleções e tal. E aquilo soava como palavras bravata. Ao vento, bravata. E na verdade, ele tinha algum suporte ali por trás, de fato. E foi surpreendente ver isso acontecer.
Eu acho que as ligações, por exemplo, eu acho que a entrada dos governos, principalmente do governo britânico nessa história, foi que mudou tudo. Né? Porque sem governo não tem alvará. Sem alvará não tem jogo. É basicamente isso. Né?
E esses clubes são capital aberto, Calais. Esses clubes têm capital aberto. Como é que eles vão operar em bolsas britânicas, exatamente, por exemplo? Suas ações, como vão vender sem o aval do governo, que regulamenta toda a questão financeira dentro do país? O Boris Johnson, ele foi muito hábil nesse ponto. e se beneficiou bastante disso, porque ele vivia críticas intensas até essa história aparecer. Primeiro foi uma cortina de fumaça sobre os problemas que a Inglaterra está vivendo, o Reino Unido está vivendo, ele conseguiu usar essa história dessa forma, e depois porque o futebol mexe muito com o coração da pessoa no dia a dia e faz a pessoa esquecer realmente, assim, o futebol é o ópio do povo, a pessoa se desliga dos problemas que estão acontecendo, mesmo por causa da pandemia ou por causa da crise financeira relacionada à pandemia. Então, ele foi muito hábil ao usar isso, acabou prestando um serviço ao futebol, né?
É, eu acho, sinceramente, cara, que assim, a gente não teria chegado a esse ponto se a UEFA e a FIFA não tivessem sido totalmente incompetentes na hora de tentar reformular, né, o projeto. O projeto da Champions, quando eles apresentaram, eu fico imaginando a cara dos super times, né, quando apresentaram um projeto com 30 e tantos times e para ser implementado daqui a 3 anos. Você fala, poxa, pelo menos parece que a nova Champions vai saltar, né? Vai começar já e vai de forma imediata, como no máximo até o ano que vem. De repente, eles podem conseguir segurar para o ano que vem e fazer uma reformulação, mas eu acho difícil eles conseguirem fazer isso. Né? E agora eu vou falar um negócio. Eu acho, se isso acontecer uma vez, eu não acho que essa vontade que vai ficar... Os clubes renunciaram à Supercopa, à Superliga, mas eles vão ficar com essa ideia na cabeça. Daqui uns 2, 3 anos eles vão voltar e vão voltar com uma coisa totalmente diferente, com lição aprendida, e eles vão voltar mais fortes e eles vão voltar com uma ideia diferente. E uma ideia muito melhor, mais bem elaborada, de forma muito mais profissional, porque esse lançamento de forma amadora, isso não vai voltar a acontecer. E eles não vão cometer o erro duas vezes. Você pode escrever, se não mudar o futebol, eles não vão... Assim, é aquele negócio, eles não vão aceitar a derrota tão facilmente. Eu acho que eu tenho certeza absoluta que daqui a 2, 3 anos eles voltam com uma ideia parecida e de forma muito, muito melhor elaborada e apresentada.
E eu conto com vocês para a gente debater as cenas dos próximos capítulos dessa novela, que com certeza não acabou. Fernando Calais, muito obrigado pela participação no Vocês da Imprensa.
Nada, um abraço.
Marcelo Correge, obrigado também por ter encontrado um tempo. Eu sei que vocês estão super atarefados nesta semana. Foi um prazer ter os dois aqui.
Valeu, Xará. Um abração a todos.
E a gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá.
Vocês da Imprensa.